Uma imagem do senador Flávio Bolsonaro ao lado de Luiz Felipe Mourão foi divulgada ontem. Conhecido como Sicário, Luiz foi apontado como líder da milícia privada de Daniel Vorcaro, do Banco Master. O registro foi divulgado pelo portal de notícias ICL. Segundo o veículo, a imagem foi fornecida por uma fonte anônima e foi registrada em 2022 em um hotel localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro. Em nota, a assessoria de Flávio declarou que ele nunca encontrou Sicário e que o parlamentar não tem conhecimento sobre a pessoa retratada na imagem. Sicário foi preso em março durante a terceira fase da Operação Compliance Zero e tirou a própria vida na cadeia. A Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil, deve movimentar mais de 8 bilhões de reais na economia. A estimativa faz parte do estudo da FGV Projetos para a Embratur. O torneio, que vai acontecer entre 24 de junho e 25 de julho, será sediado no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Porto Alegre, Recife e Fortaleza. A projeção inclui um aumento de 3 bilhões de reais no PIB, a criação de 73 mil postos de trabalho diretos e indiretos, além de uma arrecadação tributária de 928 milhões de reais. As Forças Armadas dos Estados Unidos lançaram uma onda de ataques contra o Irã. Segundo os militares, os alvos são instalações utilizadas pelo regime dos Ayatollahs para ameaçar embarcações que transitam pelo Estreito de Hormuz. Explosões foram ouvidas na região de Bandar Abbas, a principal cidade portuária do sul do Irã, localizada às margens da via marítima. Autoridades iranianas confirmaram a ofensiva. No horário de Brasília, 4:03.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação, Tânia Morales. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
4:04, bom dia a você que nos faz companhia aqui no CBN Madrugada com Ricardo Garcia. Vamos até às 5, faltam 56 minutos, hein, Ricardo Garcia? Já já, os principais destaques da edição de hoje, porque antes a gente vai saber como estará o tempo em todo o Brasil.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Com Aline Araújo.
A previsão para essa quinta-feira mostra um Brasil dividido entre o tempo seco e temporais. O principal destaque vai ficar para a região sul, onde a chegada de um cavado e os jatos de baixos níveis fortalecendo o transporte de calor e também de umidade pela atmosfera favorecem a formação de tempestades entre o oeste, a campanha e o extremo sul do estado do Rio Grande do Sul. Tem risco de chuva forte e volumosa, granizo, raios e rajadas de vento que podem chegar aos 90 km por hora, com possibilidade de transtornos localizados, e essas condições devem se agravar para os próximos dias. Já no Paraná, o tempo vai continuar firme e muito quente para essa época do ano. As temperaturas devem ficar acima da média em algumas regiões, trazendo um episódio de veranico para o estado do Paraná, principalmente no norte, no oeste e também no noroeste do estado. Os próximos dias serão com umidade relativa do ar ficando um pouco mais baixa e sem previsão de chuva. No sudeste do país, o tempo vai seguir estável, com sol predominando em todas as regiões e baixa umidade relativa do ar no interior. No centro-oeste, o ar seco também continua predominando, enquanto no nordeste, a previsão de chuva entre o litoral do Alagoas e também da Paraíba. E na região norte, mais um dia com pancadas de chuvas isoladas, atingindo áreas do Amazonas, Acre e Roraima. Em Brasília, as temperaturas vão variar entre 13 e 25 graus na tarde desta quinta-feira, com bastante tempo seco. E em Uruguaiana, as condições são bem diferentes. As nuvens aumentam ao longo do dia e já tem risco de temporais. Faz até 26 graus. Aline Araújo, da Clima Tempo.
4:06. O novo tarifaço de 25% dos Estados Unidos contra o Brasil começa a ser cobrado na quarta-feira, dia 22. O anúncio foi feito no início desta madrugada pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos. A nova sobretaxa foi publicada no Federal Register, o diário oficial do governo americano. A investigação, baseada na seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, concluiu que o Brasil adota práticas comerciais desleais em 6 áreas. O governo Trump acusa o Brasil de prejudicar empresas americanas por meio do PIX. Barreiras ao etanol, tratamento dado a Big Techs, falta de proteção à propriedade intelectual e falhas no combate ao desmatamento. O governo americano alegou que não quer que o Brasil acabe com o PIX, mas precisa permitir que bancos americanos possam competir com a ferramenta de pagamento instantâneo. Durante 1 ano, o governo brasileiro fez várias reuniões com representantes americanos, incluindo encontros nas últimas semanas, mas não conseguiu reverter a aplicação das tarifas. Apesar do alcance do tarifaço, os principais produtos da pauta de exportação brasileira para os Estados Unidos ficaram fora da nova cobrança. O relatório final trouxe uma lista ampliada de exceções para evitar o descontrole da inflação dentro dos Estados Unidos. Ficam formalmente livres do tarifaço produtos estratégicos da pauta de exportações brasileira, como carne bovina, café, celulose, petróleo bruto, gás natural, aeronaves civis e peças aeroespaciais, laranja e suco de laranja. A lista, com mais de 800 isenções, inclui também terras raras, ferro guza, mel orgânico, pescados e crustáceos. Em nota, o governo do presidente Lula repudiou oficialmente a imposição das tarifas e classificou a medida unilateral de injusta e sem amparo nas regras multilaterais de comércio. O Palácio do Planalto afirmou que o dia 15 de julho passará para a história diplomática das relações bilaterais como um marco lamentável. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, adiantou que o governo vai adotar medidas para mitigar os efeitos do tarifaço nos setores afetados.
Os empresários brasileiros, as famílias brasileiras, os caminhoneiros brasileiros, os agricultores brasileiros não podem ser prejudicados por medidas injustas adotadas por outros países. Na mesma linha de princípio do que a gente já fez, o governo brasileiro não vai deixar os agricultores, os empresários e as famílias brasileiras na mão. Nós vamos fazer uma avaliação sempre cuidadosa pelo compromisso de futuro, compromisso fiscal que nós temos, e nós vamos endereçar sempre protegendo a nossa população.
O governo brasileiro também acusou a família do ex-presidente Bolsonaro de atuar nos bastidores a favor do tarifaço com fins eleitoreiros. A nota cita o fato de o senador Flávio Bolsonaro ter enviado documentos à Casa Branca sugerindo que as negociações comerciais fossem adiadas para depois das eleições presidenciais de outubro. Aqui no Brasil, representantes do setor industrial alertaram para os impactos do novo tarifaço. A Confederação Nacional da Indústria destacou que a sobretaxa corrói de forma drástica a competitividade nacional em um cenário em que 20 estados brasileiros já registraram queda nas exportações para os Estados Unidos neste semestre. Setores de calçados, móveis e máquinas devem buscar novos mercados para escoar a produção. A Federação das Indústrias de Minas Gerais avalia que a medida cria uma diferença relevante em relação a fornecedores de outros países que disputam os mesmos compradores. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo atribuiu responsabilidade ao governo brasileiro devido ao que chamou de ruídos diplomáticos desnecessários. Durante as negociações, o setor empresarial brasileiro mandou mais de 300 manifestações ao Escritório de Comércio dos Estados Unidos, mas não adiantou. Em entrevista à TV Globo, O economista Bruno Caraza disse que os setores mais afetados devem buscar novos mercados.
Então essa é uma medida muito ruim para as empresas brasileiras que fornecem para as empresas americanas, para o mercado americano, tanto aquelas que são filiais até mesmo de empresas americanas aqui que fazem produtos e vendem para suas matrizes nos Estados Unidos, como empresas aqui no Brasil que desenvolvem produtos específicos para o perfil do consumidor americano, como é o caso da indústria de máquinas e equipamentos, a indústria de móveis, a indústria de calçados. Então, essas empresas sofrem de uma maneira mais acentuada os impactos dessa sobretaxa. E aí, a saída para essas empresas é buscar novos mercados, já que o governo americano está fechando cada vez mais, protegendo cada vez mais o mercado deles.
A tarifa de 25% entra em vigor em 22 de julho, mas não será aplicada a mercadorias que já tiverem deixado o Brasil em direção aos Estados Unidos. 4:12. Nova pesquisa Genial Quest mostra que o presidente Lula ampliou para 8 pontos a vantagem sobre Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno. O petista lidera a disputa com 45% das intenções de voto contra 37% do senador. É a maior distância entre os dois candidatos desde janeiro. Em abril, antes da divulgação do áudio de Flávio com Daniel Vorcaro, o pré-candidato aparecia à frente de Lula com 42% das intenções de voto contra 40% do atual presidente. No cenário de primeiro turno, Lula aparece com 40% das intenções de voto, seguido por Flávio, com 28%. Na sequência, aparecem o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com 4%, Renan Santos, com 3%, e o mineiro Romeu Zema, com 2%. Caiado, Santos e Zema estão tecnicamente empatados. Pela primeira vez desde 2024, a aprovação ao trabalho do presidente Lula superou numericamente a desaprovação. Levantamento aponta que 48% dos entrevistados aprovam a gestão federal, enquanto 47% desaprovam. Para o diretor da Quest, Felipe Nunes, a melhora gradual da avaliação é sustentada por programas como Desenrola 2.0. O executivo também destacou que o eleitor de direita, que não é bolsonarista, está deixando Flávio Bolsonaro por causa das crises envolvendo o pré-candidato.
Mas é curioso, porque o que cresceu não foram as intenções de voto dos outros nomes da direita. O que cresceu foram os indecisos, ou seja, eles saíram de Flávio e estão à procura de uma alternativa, essa que parece ainda não ser clara, né, e viável na cabeça do eleitor. Os bolsonaristas continuam firmes, animados com a campanha do Flávio Bolsonaro, mas a direita não bolsonarista, essa já apresenta uma tendência muito clara de abandono e desânimo, de desalento com as perspectivas da campanha.
A pesquisa também mediu o impacto de fatos políticos recentes e revelou que o atrito público entre o senador Flávio e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro prejudicou a imagem do pré-candidato do PL. Em entrevista ao canal Flow Podcast, Flávio disse que está rompido com a madrasta.
Com toda a franqueza, hoje em dia não tenho relação com ela, tá bom? Não tenho, ela tá. É mais agora que eu tô proibido de falar com meu pai, eu ia lá na casa dele de vez em quando. E assim, eu espero que em algum momento todo mundo compreenda completamente que o inimigo do Brasil tá do lado de lá, não tá aqui. Então assim, nunca pressionei, né, pra entrar pra campanha ou pra não entrar. Vem a hora que quer, vem se quiser também. Tá? Porque, assim, eu tô dando o meu melhor, eu sei qual caminho que eu tenho que seguir, eu preciso de todo mundo.
Flávio Bolsonaro mudou o discurso em relação à foto em que aparece ao lado do capanga do banqueiro Daniel Vorcaro. A foto do pré-candidato do PL com Luiz Felipe Mourão, conhecido como Sicário, foi publicada pelo portal de notícias ICL. Apontado pela Polícia Federal como chefe de uma milícia privada ligada ao banqueiro, Sicário morreu sob custódia da Polícia Federal em março de 2026, após atentar contra a própria vida na prisão. Segundo o ICL, a imagem foi obtida por uma fonte que pediu sigilo e teria sido capturada em 2022 em um hotel na zona sul do Rio de Janeiro. Na foto, Flávio Bolsonaro aparece sem camisa. Inicialmente, a assessoria do senador alegou que Flávio não conhece o homem na foto e levantou a hipótese de a imagem ser uma montagem gerada por inteligência artificial. No entanto, análises técnicas preliminares do portal ICL indicaram que a imagem não foi manipulada por IA. Mais tarde, em vídeo publicado nas redes sociais, o senador não contestou a imagem, mas justificou, dizendo que tira fotos diariamente com dezenas de apoiadores desconhecidos pelas ruas.
Pessoal, alguns blogs de esquerda estão dizendo que tem uma foto minha aí com um tal de sicário. Bom, eu não sei se é verdade. Se for verdade, certamente é mais uma das várias que eu tiro todos os dias, porque graças a Deus, por onde eu ando, todo mundo pede para tirar foto, tem um carinho enorme pela gente, manda mensagem de confiança, que a gente precisa resgatar o Brasil. Então, graças a Deus, eu sou muito bem recebido por onde eu passo, tiro foto com todo mundo que me pede, eu não tenho como saber quem é aquela pessoa que está tirando foto comigo, né?
4:17. Os presidentes dos 21 partidos com representação no Congresso Nacional têm 10 dias para prestar informações detalhadas ao STF sobre a indicação de emendas parlamentares. A decisão do ministro Flávio Dino ocorre após suspeitas de que dirigentes partidários controlam cotas informais do orçamento da União. O despacho do ministro foi motivado por uma entrevista recente de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, à Globo News. Na ocasião, Valdemar afirmou que é função do presidente do partido influenciar e participar diretamente da divisão e da destinação das emendas das bancadas.
Mas outros presidentes de partidos fazem isso também, presidente?
Mas lógico, é função do presidente é cuidar do partido. Quem tem uma visão nacional do partido é só o presidente.
Os presidentes de partido têm essa influência...
Função.
Mas igual o senhor tem no PL, eu queria só...
Lógico. Coisa mais natural do mundo. Coisa mais natural do mundo é função do presidente. Se o presidente não faz isso, pode ir embora. Não vai fazer. Vai fazer o quê?
O ministro Flávio Dino enfatizou que as emendas ao Orçamento Geral da União são de prerrogativa exclusiva de parlamentares em exercício de mandato. O magistrado classificou como totalmente anômalo o fato de dirigentes partidários sem mandato eletivo, como Valdemar e o ex-deputado Eduardo Cunha, operarem cotas e enviarem ordens a servidores do Congresso. 4:19. Milhares de argentinos saíram às ruas para festejar a classificação da seleção para a segunda final consecutiva da Copa do Mundo. Com duas assistências de Messi, a seleção fez 2-1 na Inglaterra e vai disputar o tetracampeonato contra a Espanha, domingo. Time comandado por Lionel Scaloni perdia por 1-0 até os 40 do segundo tempo, quando o camisa 10 comandou a remontada.
Inesquecível com a Inglaterra. Não, é verdade que é incrível mesmo. Tudo que esse grupo vem fazendo, uma mostra a mais de caráter, de querer, de força, de coletividade. De futebol, claro, porque jogamos muito futebol. E com paciência. Enfim, é incrível como nós vimos fazendo tudo isso durante esse Mundial, como nós conseguimos fazer isso com o grupo. E estar mais uma vez numa final de uma Copa do Mundo. Seguimos muito felizes por tudo que está acontecendo.
E no Brasil, torcedores argentinos também vibraram com a vitória histórica.
Tem 50 anos, meu pai viu a final de 78, ele era brasileiro, torcedor da Argentina, e eu queria dedicar esse dia pro meu pai. João Edson, viva a Argentina!
Eu sou grato a Deus por ter nascido na época do Messi, pra mim ele é o melhor da história. Quero volver a roubar um gol a ladrão.
La cuarta.
estrella en el cielo glorioso de mi nación.
Argentina e Espanha entram em campo às 16h do domingo para brigar pelo título mundial. No sábado, às 18h, Inglaterra e França disputam o terceiro lugar na Copa. Na retomada do Campeonato Brasileiro, depois da pausa para a Copa, o Botafogo enfrenta o Santos no Engenhão e o Vitória recebe o Vasco hoje no Barradão. O Botafogo ocupa a 12ª posição com 22 pontos e o Santos a 15ª com 21. O Vitória é o 13º com 22 pontos ganhos e o Vasco está na zona de rebaixamento com 20.
Brasil!
A seleção brasileira masculina de vôlei enfrenta hoje os Estados Unidos às 22h em Chicago pela fase de grupos da Liga das Nações. Ontem o Brasil venceu a França por 3-0 e voltou à zona de classificação do torneio. Com 16 pontos ganhos, o Brasil ocupa a 7ª posição da competição liderada pelo Japão. Aqui no CBN Madrugada, espaço aberto agora para Sardenberg e Merval Pereira.
Ô Merval, saiu a pesquisa Quest nesta quarta-feira de manhã e foi amplamente favorável ao presidente Lula e com sinais claros de queda acentuada nas preferências pelo Flávio Bolsonaro. Enquanto o Lula só colheu resultados positivos, o Flávio só colheu complicações, né, Merval?
Olha, Sonnenberg, essa era uma decisão do eleitorado já previsível, né? Faltava que a Quest chancelasse essa mudança de quadro. Porque realmente é tanta confusão em torno do Flávio, e ele tão fraco como político, como realizador, que realmente era impossível se manter nesse patamar, né, de competitividade com o Lula. Realmente, essa pesquisa eu acho que dá início a um processo de revisão da candidatura do Flávio Bolsonaro, que vai se aprofundar até o prazo fatal de agosto, né, dia 5 de agosto. Eu acho que vai começar a ser discutido dentro do grupo bolsonarista uma mudança de candidato, qual a alternativa que eles têm. Agora, nenhum candidato da direita se beneficiou dessa queda do Flávio, né? Nem Zema, nem Caiado. E isso dificulta muito uma solução, né? Exato. Porque a solução, aparentemente, não está nos candidatos já colocados. Então, eles vão ter que ver como é que eles reagem diante disso, se mantém na candidatura do Flávio, mesmo para perder, mas não perder a liderança da extrema-direita, né? Agora, eles correm o risco de ficarem muito isolados, a extrema-direita bolsonarista é muito isolada, e mesmo ganhando Lula no segundo turno, e fazendo um quarto governo, a liderança da direita vai escapar das mãos do bolsonarismo, do Bolsonaro, pelo menos. Porque se ele demonstrar que não tem essa força toda, é um caminho aberto para surgirem novas lideranças da direita, né, que para se reorganizarem num quarto governo do Lula.
E uma dessas possíveis lideranças olhando para 2030 é, obviamente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se ele ganhar a eleição aqui em São Paulo.
Exatamente. E a tendência que mostram as pesquisas é ele ganhar até no primeiro turno. Se ele ganhar no primeiro turno, então, aí ele se fortalece muito como o desaguador da... O desagadouro da direita, né? Das ambições da direita e tal, para mais adiante. Acho que é, o caminho é esse. Então, o Bolsonaro vai ter também que pesar essas possibilidades para ver se não vale a pena tentar mudar de candidato ou fortalecer a candidatura do Flávio com... Difícil, porque ele não consegue um grande nome para... chefiar a economia no seu governo, um nome de impacto, como foi Paulo Guedes, né, no governo do Bolsonaro. Ele não consegue encontrar uma grande liderança dentro das mulheres do PL, porque estão todas ligadas, a maioria, pelo menos, a Michele Bolsonaro, né? Realmente ele tá ele não é um líder para levar adiante essa tarefa de manter a liderança da direita no Brasil. Ele não tem essa capacitação. E vamos ver o que vai acontecer. Mas se não acontecer nada, o Tarcísio Freitas se fortalece para um próximo governo.
Esclarecendo que ele não pode ser mais candidato a presidente, quer dizer, o substituto da candidatura do Flávio, né? não pode mais ser o governador Tarcísio de Freitas, porque ele se manteve no quarto, no cargo, ele não renunciou no tempo necessário para, no tempo que a lei exige, né? Então, ele é candidato a governador, e não se desincompatibilizou a tempo, né?
Não, ele podia ter feito isso e arriscar, né? Mas aí era risco demais, porque ele deixava de disputar o governo de São Paulo, que era uma disputa muito favorável a ele desde o início, e não tinha certeza se ia ser escolhido o próximo candidato, o surgiu do Flávio. Então, realmente, ele não tinha como fazer de outra maneira.
Tá certo.
Muito bem. Aí o Salenberg com Merval Pereira. Obrigado a você que nos acompanha aqui no CBN Madrugada. Armando Silva, de Paulo Afonso, na Bahia, manda sua mensagem. O Richard Badu, em São Paulo, sempre conosco, motorista de fretamento. Professor Edinho, de Serra Redonda, na Paraíba. Luiz Fabiano, de Campinas, também. A Brisa, tá chegando a Brisa, hein, Ricardo Garcia? A Brisa sempre pega aqui o final do nosso programa e nos informa sobre a temperatura na zona norte de São Paulo neste momento. 10 graus, hein? Ventos gelados. Obrigado pela mensagem. Também Walker Xavier, Morro do Chapéu, Bahia. CBN é minha rádio preferida. Obrigado, meu caro, pela companhia. Também do nosso ouvinte, o Ayrton Dias. Ele e a Sueli estão lá em Campinas, tomando gemada com bolinho de chuva. Beleza, hein? Menu hoje tá bom, hein? Como sempre, né? Zé Miranda, de Teresina, no Piauí, também manda a sua mensagem. Audiência internacional do Kleber, direto de Portugal. Obrigado a você que participa pelo e-mail. É só entrar no site cbn.com.br ou então via Instagram no @phcgalvão. Repetindo, @phcgalvão, você pode interagir aqui pela rede social, como faz o nosso ouvinte, o Magnus Eduardo Saraiva. Manda aqui a sua mensagem via Instagram, no @phcgalvão. A gente agradece também a companhia do Mário Chamon, Zé da Apama,
também o Ari Dias, galera participando sempre no Instagram. E aí, Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026. O Ministério Público Federal abriu uma notícia de fato para investigar os relatos de uma discussão entre o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL, e um grupo de manifestantes indígenas do Vale do Itajaí. O caso aconteceu em 8 de julho, durante uma visita do chefe do executivo à barragem local. A construção está em obras e fica dentro do território tradicional do povo Xokling. Na ocasião, ele chegou a se dirigir a um grupo de manifestantes com palavrões. Quatro árbitras denunciaram o diretor-presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Cearense de Futebol por assédio sexual e tentativa de estupro. Os episódios relatados tiveram início em 2018 e aconteceram no período entre a participação das vítimas no curso de formação de árbitros e o início da carreira delas. Como presidente da Comissão de Arbitragem da FCF, Paulo Silvio dos Santos tinha a prerrogativa de definir as escalas dos jogos. A defesa dele negou as acusações. Eleita a presidente do Peru, Keiko Fujimori recebeu as credenciais presidenciais em cerimônia nesta quarta-feira. Na ocasião, a liderança de direita defendeu uma reconciliação entre as forças políticas peruanas para deixar para trás uma década de instabilidade. O país teve 8 presidentes diferentes desde 2016. Alguns deles foram destituídos pelo Congresso, onde o fujimorismo é forte, enquanto outros renunciaram ao cargo. Keiko Fujimori assumirá o poder em 28 de julho. No horário de Brasília, 4h32.
De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. CBN Madrugada.
Quatro horas e 34 minutos. Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar um pouquinho mais aí sobre a corrida presidencial. Saiu mais uma pesquisa nesta quarta-feira, pesquisa Quest, que mostra que o presidente Lula subiu de 44% para 45% e o senador Flávio Bolsonaro caiu de 38% para 37% num eventual cenário de segundo turno. Mostra essa pesquisa Quest, portanto, presidente Lula abrindo aí uma distância de 8 pontos do Flávio Bolsonaro. A nossa convidada aqui no CBN Madrugada é a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cientista política Maíra Goulart da Silva. Professora Maíra, muito bom dia, sempre um prazer tê-la conosco aqui na CBN.
Prazer é todo meu, bom dia.
O que pode explicar esse movimento, essa alta do presidente Lula e uma queda de Flávio Bolsonaro de junho para cá, hein?
Sim, me parece que o que está acontecendo é uma consolidação de tendências que caracterizam o sistema político, ou seja, eleitores menos ideologizados, menos conectados com informações políticas, acabam demorando um pouco mais para definir seu voto. E acabam fazendo isso muito através da percepção da distribuição de políticas públicas. Então, me parece que essa tendência, né, de se tudo parece estar como, ficar como está, o presidente vai se recompondo nesses setores em que a percepção de política pública, que ele está fazendo entregas em política pública, vai determinando o voto. Mas isso assim, para um público geral, pensando em dados gerais. Mas também é interessante observar a recomposição em algumas clivagens estratégicas, que tem outras motivações para serem melhoras. Por exemplo, a percepção entre jovens, a percepção entre eleitores com renda superior a 5 salários mínimos e mesmo entre evangélicos. Nesses segmentos mais nichados, talvez o impacto da querela dele com a Michelle Bolsonaro e o escândalo do Banco Master podem ser explicativos.
Você acha que esse embate aí no seio da família Bolsonaro, todo esse problema com a Michelle, essas ligações com o Vorkaro, que com certeza serão abordadas aí ao longo da campanha, ao longo das próximas semanas, em que medida isso abre espaço para uma outra candidatura, como as que surgem aí no centro, ainda muito distantes, né? No primeiro turno, por exemplo, Lula tem 40%, o Flávio tem 28%, e aí o terceiro candidato ali com mais intenções é o Caiado, que tem 4%. Renan Santos tem 3%, Romeu Zema 2%. Você acha que há tempo ainda, professora Maíra, para uma mudança nesse cenário? A gente viu essa última semana aí informes ainda, né? Não tem confirmação nenhuma, mas até a possibilidade de a Michelle ser vice do Caiado, quer dizer, o que você vê para as próximas semanas aí, uma possível possibilidade de sair dessa oposição entre Lula e Flávio Bolsonaro e a possibilidade de surgimento de uma outra candidatura com chances, hein?
Não me parece provável. Me parece que é muito mais a disputa da Michelle com o Flávio, uma disputa sobre posições dentro do PL, dentro da extrema-direita, quem vai ter controle das nominatas, quem vai ter controle sobre o recurso que o PL obtém em fundo eleitoral, em financiamento de campanha, e a organização das bancadas, portanto, das emendas que a bancada controla. Me parece muito mais uma disputa por legado desses eleitores bolsonaristas para as próximas eleições do que uma disputa por estar na chapa, nessa chapa de agora. E também não me parece que o impacto desses escândalos vá mudar o fato de que Flávio Bolsonaro é o candidato do bolsonarismo nessa eleição.
Agora, esse embate pode causar o afastamento de outros partidos que até então apoiam o bolsonarismo ou não?
Sim, me parece que na composição das nominatas, essa aposta em Flávio Bolsonaro não está se concretizando por duas razões, né? Uma razão que diz respeito ao fato dele ter chance de ganhar e com isso a disputa por quem vai ser o herdeiro do bolsonarismo vai ficar muito mais complicada. E aí eu digo, por exemplo, Tarcísio, Nicolas Ferreira e os seus apoiadores dentro dos seus respectivos partidos podem pensar o seguinte: olha, se Flávio Bolsonaro se elege, ele vai liderar a direita por muito tempo e essas novas lideranças não vão ter espaço. E também, pelo sim e pelo não, né? E também existem outros dentro dos partidos que pensam assim: eu não vou apostar numa candidatura que não tenha muita chance de ser vitoriosa, então é melhor liderar as minhas bases para fazer articulações conforme a conveniência de cada local.
A gente está conversando aqui no CBN Madrugada com a cientista política, professora da Universidade Federal do Rio, Maíra Goulart da Silva. Maíra, os candidatos, os dois candidatos que lideram com folga, a gente destacou aqui no primeiro turno, Lula tem 40%, Flávio Bolsonaro tem 28%. São dois candidatos que têm também, segundo essa pesquisa Quest, um enorme índice de rejeição. Flávio Bolsonaro subiu a rejeição dele para 57%. E Lula tem a rejeição de 50% dos eleitores, ou seja, são pessoas que dizem que não vão votar nesses candidatos. O que esse cenário, né, de dois candidatos liderando com folga, mas também com rejeição de metade dos eleitores, o que esse cenário nos diz sobre a relação que os nossos eleitores têm hoje com a política, hein?
Bem, o antipetismo, ele desde a década de 90, é o principal determinante do comportamento eleitoral em eleições presidenciais no Brasil. O fenômeno novo é um outro sentimento negativo em torno do bolsonarismo, da figura de Jair Bolsonaro, que começa a colar e até mesmo ser ampliado na figura de Flávio Bolsonaro. Até pouco tempo atrás, o Flávio era uma tela em branco, e que conforme ia se associando com o pai, ele ia tendo uma transferência serena de votos. Esses escândalos e essas polêmicas, incluo aí também o Tarifaço, que não foi perguntado nessa Faes, e o posicionamento dele em relação aos Estados Unidos, vão conferindo a ele uma rejeição própria também. Eu acho que esse é mais o fenômeno novo do que esse fenômeno das rejeições, principalmente no que diz respeito à figura do presidente Lula.
Agora, por que é tão difícil quebrar essas rejeições aqui no Brasil, professora Maíra? A gente já conversou recentemente sobre essas questões, eu acho que eu destaquei uma pesquisa que eu acho muito interessante, que mostra esse cenário no nosso país, é um estudo feito pelo pessoal lá da Universidade de São Carlos, da USP também, que fala no engajamento pelo ódio, né? E se a gente voltar lá na última eleição, os dados mostram que metade, isso pesquisas feitas logo depois da eleição, metade daqueles que votaram em Lula e metade daqueles que votaram em Bolsonaro praticamente admitiram que votaram nesse candidato, não porque acreditavam no candidato, na pauta, no que aquele candidato estava prometendo, mas votou num para que o outro não fosse eleito. E a gente está vendo que podemos estar caminhando aí para um mesmo cenário. Por que que é tão difícil quebrar esse ciclo, hein?
A gente vive um fenômeno global de radicalização dos afetos acerca da política. Com a entrada de uma extrema-direita transnacional muito radicalizada e que ameaça o sistema democrático, ameaça os valores que até então se entendiam como basilares da democracia liberal, isso movimenta muitos afetos, seja por parte daqueles que os apoiam, porque o extremismo ele se caracteriza por ter uma convicção muito simples, mas muito forte, então ele por si só mobiliza muitos afetos e mobiliza medo, que é um elemento central dessa extrema-direita, o medo do novo, o medo de transformações. E, por outro lado, por aqueles que defendem o sistema democrático, defendem os valores dos direitos civis, da democracia liberal, há também um medo que tende a radicalizar esses afetos, o medo da perseguição, o medo de um regime autoritário. Então, a gente tem progressivamente a política recoberta por uma dimensão afetiva muito determinante.
Muito bem. A gente agradece demais a companhia aqui no CBN Madrugada, professora Maíra Goulart da Silva, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. Um bom dia. Até uma próxima, professora.
Eu que agradeço. Bom dia a todos.
Quatro aqui no CBN Madrugada, a gente abre espaço mais uma vez para Cássia Godoy, Sardenberg com Alexandre Schwartzman.
Bom, assunto é a taxa de juros descontada da inflação. Ela continua em alta mesmo com o Banco Central reduzindo a taxa básica de juros, a conhecida Selic. O que é que está acontecendo? Por que que nós temos a taxa real de juros de longo prazo e depois a taxa Selic? Qual é a relação entre elas?
Vamos tentar explicar isso. O que está acontecendo? Acho que é primeiro uma descrição da coisa. Quer dizer, a gente tem, obviamente, várias taxas de juros no país. Quer dizer, a Selic é a taxa para um dia, a rigor. É o equivalente ali do CDI. Aí tem toda uma distribuição de taxas. Mas, particularmente para o Tesouro Nacional, é muito importante essa taxa de juros, 5, 6, 10 anos, os papéis de 5, 6 e 10 anos que o Tesouro tem que vender. Né? Então, porque a gente tem um buraco, né? Por mais que o Supremo Tribunal Federal tenha ali, tenha dado lá a sua aprovação, ali as mágicas contábeis que o Tesouro faz, não escapa do problema aritmético de que a gente gasta mais do que arrecada, a diferença tem que ser coberta por endividamento, tipicamente se dá na forma de o Tesouro vender papéis para o público, e normalmente é interessante você vender papéis de prazo mais longo, que te dá uma segurança maior, você não fica dependendo, precisa ir a cada momento ao mercado, etc. E a principal forma de financiamento do Tesouro Nacional para esses prazos mais longos no Brasil são os papéis indexados à inflação, chamadas NTNBs, por razões óbvias também, quer dizer, as pessoas não estão muito dispostas a comprar um título que vai vencer daqui a 10 anos com valor prefixado, a gente não sabe o que a inflação vai ser no meio do caminho. Então você compra um papel que te paga a inflação mais uma certa taxa de juros. O que acontece é que de 3, 4 meses para cá, as taxas de juros que nesse mercado, as taxas de juros que os compradores de título estão pedindo para comprar esses títulos, disparou. Essas taxas ficavam ali na casa de 7, 7 e pouco, eles foram para 7,5%, 8%, 8,5%, quer dizer, tem um movimento todo de elevação dessas taxas longas de juros, o que dificulta o financiamento do Tesouro Nacional. Tanto que, nas últimas semanas, o Tesouro literalmente saiu desse mercado, ele tirou o pé. Falou, não coloco mais esses papéis, eu vou colocar papéis mais curtinhos, ligados à evolução da Selic, mas não, esse papel que está ficando muito caro, e por duas coisas. Primeiro, porque ele, se ele se endivida por 10 anos nessa taxa, não tem muita escapatória, daqui a 10 anos ele vai pagar uma dívida muito cara. E segundo, pelo próprio estresse do mercado, quer dizer, estava mostrando que não tinha vontade de comprar. Então ele saiu desse mercado, né, e está tendo que fazer toda uma alteração no plano de financiamento do governo. Então, o problema exatamente é esse. Essas taxas de juros estão crescendo muito e, curiosamente, num contexto, né, em que o próprio Banco Central vem reduzindo, tudo bem, a conta gotas, mas o Banco Central vem reduzindo a taxa de juros. Né? A Selic, propriamente dita, estava em 15%, a última, né, foi em 14,25%, enfim. E mesmo nesse cenário, a taxa longa está indo embora. E a pergunta é por quê? E a resposta está, acho que, basicamente na percepção de que a gente tem um problemaço do ponto de vista de dívida. Né? A nossa dívida não para de crescer, quer dizer, a última leitura que a gente teve da relação dívida-PIB no Brasil mostra essa relação na casa de 81%, 82%. O nível não quer dizer tanta coisa assim, mas o mais importante é a gente olhar a evolução dela. Quer dizer, no começo, final do governo anterior, início desse governo, essa relação se situava na casa de 70% do PIB. Mais ou menos ela aumentou aí algo como 10 pontos percentuais em 3 anos e meio. Né? Então as pessoas olham para isso e falam, o que vai acontecer nos próximos 3 anos e meio ou 4 anos? O fato é que, se não mudar a postura de política fiscal, se a gente continuar acumulando déficits sobre déficits, o que acontece é que essa dívida vai continuar crescendo. E não apenas vai continuar crescendo, mas as taxas de juros que as pessoas pedem para comprar isso, refletem uma percepção de risco crescente, que faz com que o juro fique maior, a dívida cresce mais rápido, que realimenta o juro também. Então, a gente tem um problema aqui de bola de neve, que eu acho que é o que está por trás dessa situação, e é isso que tem feito o mercado de juros longo se estressar, mesmo no contexto de um de um Banco Central que está reduzindo a taxa de juros. Em última análise, é porque a gente tem um desequilíbrio fiscal considerável e, assim, executivo e legislativo e judiciário, todos ali colaborando para continuar a piorar o quadro das contas públicas no país. Haja vista a pauta bomba que foi aprovada pelo Senado.
Exatamente o que eu ia comentar. Quer dizer, ainda ontem, por ampla maioria de senadores, 73 senadores de 81, o Senado aprovou a aposentadoria especial dos agentes de saúde, que, segundo as primeiras estimativas, deve ter um custo para os tesouros federal, estadual e municipal na faixa de 27 bilhões de reais ao longo dos anos.
Ao longo dos próximos 10 anos. Mas até, assim, não é, a pauta em si, quer dizer, ela está errada. Quer dizer, não, se a gente entrar no mérito da questão, a gente está ali desfazendo, está descascando aos poucos, né, aquilo que a gente tinha conseguido na reforma previdenciária de 2019, que a gente volta a introduzir regimes especiais e paridades, etc., que a gente está atuando exatamente na conta. Então não tem a menor dúvida de que o mérito disso está absolutamente incorreto. A magnitude é ruim, quer dizer, qualquer coisa que essa altura do campeonato não colabora. Mas está falando ali de um custo de 27, 28 bilhões em 10 anos. Então, não é um negócio assim não é isso que vai decidir o jogo. Mas o que eu achei curioso nessa pauta bomba, quer dizer, bom, tem vários aspectos. Um deles é exatamente o descaso do legislativo, né? O que não é nenhuma surpresa. Ele gasta e o problema não é dele. Mas achei curiosa a reação do ministro da Fazenda, o Dario Durigan, falou: não, se o Congresso aprovar isso e não indicar uma fonte de receita, a gente vai para o STF. Eu olhei para o Bolívar e falei: não, achei postura absolutamente correta do ministro da Fazenda. Eu gostaria que eles tivessem adotado essa mesma atitude quando o atual governo aprovou a chamada PEC da Transição, que adicionou não 28 bilhões em 10 anos, mas 200 bilhões de gasto num único ano, em 2023, sem indicar qualquer fonte de receita. Né? O problema de ter memória é esse. Caramba! A atual administração aprovou 200... Pauta bomba é sempre dos outros, né? Quando o governo faz, não é pauta bomba. Mas, assim, a hipocrisia da coisa realmente salta aos olhos. Eu não sei o que o Supremo vai fazer. Lá atrás, quando eles aprovaram essa PEC da transição, ela foi feita na forma de uma emenda constitucional, porque tinha o entendimento de que essa limitação de, se você vai aumentar o gasto, você tem que indicar uma fonte de receita, vem da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei complementar. É uma lei hierarquicamente muito alta, mas ela é inferior, né, a uma emenda constitucional. Agora estão fazendo também na forma de uma emenda constitucional. Vamos ver como é que o Supremo decide isso. Supremo, que também tem as suas pautas bomba, que também não passam pelo Congresso, quer dizer, todos os penduricalhos, etc. Então, assim, nesse concurso de hipocrisia, né, o que a gente vê é todo mundo gastando e ninguém se preocupando minimamente com a trajetória das implicações disso, trajetória do gasto, trajetória da dívida e os custos que estão ficando a cada dia mais visíveis, expressos numa taxa real de juros que está ali rodando 7,5%, 8% ao ano. Quer dizer, inflação mais 7,5%, inflação mais 8%. Quer dizer, você paga uma dívida de 80% do PIB, uma taxa de juros dessa, que incide sobre essa dívida, né, ela significa que o custo real da dívida equivale a uns 5,5% do PIB, mais ou menos. Quer dizer, a cada ano a dívida cresce 5,5% do PIB, né, simplesmente por força desse juro. Não tem crescimento que dê conta, e num contexto em que também não tem resultado primário para bater um pedaço disso, tem uma trajetória explosiva de dívida. É aí que a gente está. Esse é o grande nó da questão no Brasil.
Tá certo. E a questão, portanto, é o desajuste fiscal e muita gente dizendo que ele será inevitável no ano de 2027. Mas inevitável para quem, né?
É. Não, assim, é muito claro que a continuação do atual governo muito provavelmente implica também a continuação da atual política fiscal. Então, um problema. E também não temos garantia que uma alternativa de governo vai levar a uma mudança de postura de política fiscal. Essa situação está muito mal parada. Todo mundo acha que está bem. Se tivesse bem, a gente não estaria pagando 8% de juros sobre essa dívida, não. E não tem nada a ver com o Banco Central. Isso aí é puramente um problema da Tesoura Nacional.
Tá certo. Só para completar, Alex, tem uma informação aqui do jornal O Globo, para completar esse assunto da pauta bomba, tem uma informação aqui do jornal O Globo, dizendo que o ministro da Fazenda, Dario Durigan, obteve do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, o compromisso de não promulgar essa emenda constitucional até o fim deste ano. Nós estamos, quer dizer, o processo jurídico lá é que a emenda constitucional aprovada no Senado e no Congresso, ela não vai para a sanção do presidente da República, ela é sancionada pelo presidente do Congresso, que é o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre teria dito, então, ao Dario Durigan, ministro da Fazenda, que vai segurar essa promulgação até o final deste ano. A ver como segue isso, Alex.
Não. Como dizia ali o François de La Rochefoucauld, a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude, né? Eu acho que é.
Tá certo.
Assim, é impressionante.
Alexandre Schwartzman conversando com a Cássia Godoy e com o Sardenberg. Faltam 3 minutinhos para 5 da manhã, ponto final. Na edição de hoje aqui do CBN Madrugada, produção sempre da Karina Almeida, trabalhos técnicos comigo, Ricardo Garcia.
Apresentação, Paulo Galvão.
E aí o Matheus de Souza com o repórter CBN, na sequência o Pedro Bonenberger apresenta o CBN Primeiras Notícias. Mais uma vez eu agradeço demais a sua companhia, que você tenha uma excelente quinta-feira. Meia-noite estamos de volta com mais uma edição do CBN Madrugada. Eu espero você. Tchau.
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Quinta-feira, 16 de junho de 2026. Pré-candidato à presidência pelo PL, o senador Flávio Bolsonaro, afirmou que a viagem dele aos Estados Unidos foi uma tentativa de sensibilizar o presidente Donald Trump. Ele compareceu a uma audiência sobre as tarifas de 25% contra os produtos brasileiros. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro fez as declarações em entrevista ao Flow Podcast. R$1,8 bilhão ainda aguardam resgate meses depois da liquidação dos bancos Master, Will e Pleno. Segundo a estimativa do Fundo Garantidor de Créditos, cerca de 100 mil credores com direito a ressarcimento não se manifestaram até o momento. O FGC já realizou o pagamento de R$50,3 bilhões aos credores com investimentos sobre proteção do fundo. O exército dos Estados Unidos disparou mísseis contra um petroleiro sem carga que tentava navegar em direção a um porto iraniano. O Comando Central americano afirmou que neutralizou a embarcação. A Marinha do país afirma que o bloqueio vale para toda a costa iraniana. O objetivo é reprimir o tráfego de embarcações que saiam de qualquer porto ou terminal petrolífero do país persa. No horário de Brasília, 5 horas.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN. Top de 5 segundos. CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Pedro Polenberger.
Tô na área, muito bom dia pra você que nos acompanha em todo o Brasil. São 5 em ponto, olha, o despertador já tocou. E o Galo Roco? Tá cantando já, Reginaldo Pires? Quero saber do Galo Roco. É, tá procurando o Galo Roco ali ainda. Deu o galo, foi encontrado essa hora aqui. Só eu e Ana Paula Jalme estamos ao vivo para trazer notícia para você. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia em todo o Brasil. Eu sou o Pedro Borenberger. Faço companhia.